DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da DW desta quarta-feira. Angola deve tirar partido das ofensivas de charme da Rússia, sublinha analista.
Independentemente das relações que Angola tem com o Ocidente ou com o Oriente, Angola tem que ser diversificada nas suas relações. E Angola tem que defender os seus interesses.
Angolanos foram ludibriados no processo de auscultação sobre a proposta de divisão administrativa, diz ONG.
Acabaram as festas, acabaram o Mundial, estão dizendo que a nova política administrativa teve aceitação e vai ser aprovada.
Na província moçambicana da Zambésia, populares denunciam venda ilegal de medicamentos.
Eu pessoalmente comprei medicamentos, uma meia carteira de quartém a 100 meticais.
Temas que desenvolvemos já a seguir, acompanham Cláudia Marques. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, encontrou-se hoje com o homólogo angolano Tete António no primeiro encontro bilateral enquadrado na visita do chefe da diplomacia russa a Angola. Tete António afirmou que a visita de Lavrov foi mais uma oportunidade para o reforço das relações entre os dois países e para aprofundar a cooperação, lembrando que a prioridade do executivo é a diversificação da economia.
Colocamos um acento particular no que diz respeito à nossa cooperação no setor diamantífero, tendo em conta o peso que esse setor tem na economia angolana. E as dificuldades que hoje encontramos requerem também soluções inovadoras. Também abordamos as mudanças do paradigma do lado angolano no que diz respeito às nossas prioridades de desenvolvimento.
Já Sergei Lavrov sublinhou que as boas relações entre a Rússia e Angola não são sujeitas a peripécias geopolíticas e comparou o conflito na Ucrânia e a guerra em Angola, recordando o apoio da então União Soviética ao MPLA na luta de libertação e depois na guerra civil.
O povo angolano sabe bem qual é o preço da independência, qual é o preço do livre exercício dos direitos tradicionais, dos direitos de cada angolano e, da mesma maneira, Angola participa agora ativamente no esforço do estabelecimento da paz noutros países para a segurança, paz e prosperidade nesses países.
O ministro russo anunciou ainda uma cimeira Rússia-África, agendada para finais de julho em São Petersburgo. Manuel Luamba, correspondente da DW em Luanda, junta-se agora a nós nesta emissão. Ainda no dia de hoje, o ministro russo reuniu-se também com o presidente João Lourenço, não é assim?
Exatamente. O ministro das Relações Exteriores da Rússia encontrou-se hoje com o presidente angolano João Lourenço e durante o encontro abordou-se a cooperação no domínio económico e também o fortalecimento das relações que serão ainda reforçadas com a realização em abril de um encontro da comissão mista entre Angola e Rússia. Portanto, este encontro será realizado em Luanda. Neste encontro entre o presidente angolano João Lourenço e o ministro das Relações Exteriores russos, abordou-se também a cooperação no domínio de energia, telecomunicações, geologia e minas e outros acordos que já foram assinados entre os dois Estados. Prevê-se também a assinatura de outros documentos, isto ao longo deste ano, no domínio, por exemplo, da agricultura. A saída do encontro, ou depois do encontro, o ministro das Relações Exteriores russos disse que vão-se aumentar o número de bolsas de estudo de 150 previstas para este ano e para 300 para o próximo ano.
Obrigada, Manuel Luamba, correspondente da DW na capital angolana. E o que esperar desta cooperação de Angola com a Rússia? Será que é possível a Angola aprofundar a sua cooperação com Moscovo, numa altura em que o Ocidente também procura puxar Luanda para a sua esfera de influência? São perguntas que colocamos ao investigador Eugênio Costa Almeida, especialista em relações internacionais. Costa Almeida diz que Angola tem de saber aproveitar estas ofensivas de charme, tanto da Rússia como do Ocidente, embora a visita a Luanda do chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov tenha tido um objetivo muito claro.
mais não é do que uma tentativa de Moscovo de, entre aspas, recuperar Luanda para o seu satelitismo, ainda que faça os últimos desenvolvimentos e principalmente por coincidência, claro, um enviado de Washington chegou quase à mesma hora que o avião de Lavrov, a Luanda.
O chefe da diplomacia russa dizia hoje que Angola e a Rússia vão realizar uma reunião em abril para reforçar a cooperação. Diziam que há domínios em perspectiva, nomeadamente no campo das energias, telecomunicações, geologia, a questão espacial. É possível para Angola aproveitar esta cooperação com a Rússia numa altura em que também se aproxima do Ocidente?
É possível e para Angola é desejável. Não esqueçamos que o Angosat 2 é uma tecnologia russa, foi lançado pelos russos e, apesar de Angola já estar a gerir o satélite, o grande suporte técnico é russo. Independentemente das relações que Angola tem com o Ocidente ou com o Oriente, Angola tem que ser diversificada nas suas relações. E Angola tem que defender os seus interesses, tal como no parte da geologia. Algumas das empresas russas são exploradoras dos diamantes. Portanto, não seria de todo viável que nós deixássemos de ter as relações com a Rússia ou sancionássemos totalmente as empresas russas, podendo pôr em causa não só a nossa exploração mineira, em particular os diamantes, mas, acima de tudo, teria uma catástrofe social, porque iria muitos angolanos para o desemprego.
Foi um investigador, Eugênio Costa Almeida, especialista em relações internacionais, em entrevista a Guilherme Correia da Silva. E perguntamos hoje no espaço do ouvinte como analisa a comparação entre o conflito na Ucrânia e a guerra em Angola, feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Cacinda Figueiredo diz que é uma comparação de quem procura justificar o injustificável. A guerra que a Rússia impôs à Ucrânia é uma clara violação ao direito internacional. Não há comparação possível com o que aconteceu em Angola. E mais à frente voltamos ao tema com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O líder do Partido de Renovação Social da Guiné-Bissau, Alberto Nambeia, morreu hoje em Lisboa. Nambeia era presidente do PRS desde 2012, tendo sido reeleito nos últimos dois congressos presidente do partido. Este ano entregou a presidência em exercício a Fernando Dias. O dirigente partidário, que nasceu em Mansoa, estava em Portugal desde 2021 por motivos de saúde e voltava esporadicamente à Guiné-Bissau. O índice Ibrahim de Governação Africana relativo a 2022 revela sinais de progresso em Angola, que ocupa agora o lugar 40 na tabela e continua a evoluir positivamente em quatro categorias. A Fundação Mo Ibrahim considera que a substituição do presidente José Eduardo dos Santos contribuiu significativamente para uma melhoria em termos de transparência e responsabilização. O analista político Cláudio Silva diz que a luta contra a corrupção é um mérito da atual governação liderada por João Lourenço.
Parece-me totalmente justa a posição de Angola. Estamos a falar de um universo de 54 países. Angola ocupa a posição número 40, ou seja, é melhor que apenas 14 países, países como Guiné-Bissau, Chad, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Somália, Sudão do Sul, e tem quase todo o continente acima dele. Eu acho que uma boa parte da razão destas melhorias foi a anunciada luta contra a corrupção, que, independentemente das nossas opiniões sobre a efetividade deste combate à corrupção, o facto é que ela existe. E no tempo do outro presidente, José Eduardo dos Santos, simplesmente não havia qualquer tipo de luta ou atenção virada para a corrupção em Angola.
Foi o analista Cláudio Silva em declarações ao jornalista Delfim Anacleto. Poderá acompanhar a entrevista completa amanhã no Jornal da Manhã da DW. O maior partido da oposição são-tomense apresentou um recurso da decisão do Parlamento de rejeitar e devolver o debate da moção de censura apresentada recentemente pelo MLSTP-PSD. No recurso que deu hoje entrada no Parlamento, o partido refere que a Presidente da Assembleia Nacional não submeteu para admissão, discussão e votação a moção de censura ao plenário, como era seu dever. O partido alega que o despacho da Presidente da Assembleia é ilegal.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, organizações da sociedade civil que trabalham junto das comunidades queixam-se que não foram auscultadas pelo governo sobre a proposta de divisão administrativa do país. O processo de auscultação pública já terminou e o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado disse que a população aplaudiu a proposta que prevê a criação de 518 municípios e mais duas novas províncias. Mais informações com o correspondente Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
De acordo com a proposta de divisão administrativa, em vez de 18, passará a haver 20 províncias. O Moxico e o Quando-Cubango deverão ser divididos ao meio e os municípios passam de 164 para 581. A fase de auscultação pública terminou. O ministro angolano da Administração do Território e Reforma do Estado, Dionísio da Fonseca, disse no princípio deste mês que o povo aceitou a proposta do Executivo. Agora, a iniciativa legislativa poderá entrar no Parlamento para a discussão e aprovação. Mas várias organizações da sociedade civil queixam-se que não foram auscultadas sobre a proposta de divisão administrativa. João Malavindele, coordenador da organização não-governamental Omunga, diz mesmo que o povo foi ludibriado pelo Executivo.
Enquanto nós estávamos aí preocupados com o Mundial do Qatar e depois vem o Natal, vem não sei o quê, afinal aí estão a falar da divisão político-administrativa, né? Reúne entre eles e depois acabaram as festas, acabaram o Mundial, estão a dizer que a nova política administrativa teve aceitação e vai ser aprovada.
Em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira em Luanda, as organizações Omunga, Movimento Jovens pelas Autarquias e Friends of Angola afirmaram que a auscultação não passou de um encontro de amigos e correligionários que visou legitimar a vontade do governo. Malavindele diz que o povo tem de ser respeitado.
Não está a governar para porcos nem para cabritos, nós somos cidadãos e temos dignidade e precisamos ser respeitados, porque falar da divisão político-administrativa hoje em Angola, estamos a falar do futuro do nosso país.
O governo diz que, ao elevar algumas comunas e distritos à categoria de município, poderá aproximar o Estado aos cidadãos. Fernando Sacoaiela, do Movimento Jovens pelas Autarquias, refere, no entanto, que os novos municípios vão continuar a depender do governo central. Para o ativista, a melhor forma de salvar Angola e os angolanos é descentralizar o poder com a criação das autarquias.
Não se pode continuar a manter o país refém de um único ângulo, que é o Palácio de Luanda, quando as pessoas estão nos municípios. Aliás, alguém, estes elementos justificam a razão de ser do medo de partilhar do poder.
Mas Rafael Moraes, membro da organização não-governamental Friends of Angola, acrescenta que a implementação das autarquias não consta da proposta do Orçamento Geral do Estado para este ano.
Não é possível você aproximar o poder numa comunidade não está desenvolvida. Por que não leva para lá a autarquia e fica mais fácil poder estar próximo das comunidades?
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Na província moçambicana da Zambésia, populares denunciam a venda ilegal de medicamentos para tratar várias doenças, incluindo a malária, nos bairros e mercados informais. A sociedade civil diz que o roubo e venda de medicamentos do Serviço Nacional de Saúde é comandado por funcionários do setor.
O desvio e venda informal de medicamentos hospitalares do Sistema Nacional de Saúde de Moçambique é um problema frequente que tem levado ao debate em vários fóruns. Mas a solução são difíceis de encontrar. Os medicamentos são vendidos nos bairros e esquinas por ambulantes sem vínculo ao setor da saúde e sem qualificações para a atividade.
Isso confirmo. Você quando me pergunta, a resposta é: estás doente ou queres espionar? Se não quero, vais. Como é que você vai ficar? Leva o medicamento, acaba-se administrando. É metade da carteira do quartel.
Os fármacos mais procurados e vendidos são para curar a malária. E isto é algo que se constata em todos os distritos da Zambésia, em regiões recônditas como Nkwadala, Shindi, Gilei e Kilimani, na capital da província. Benjamin Tomás, membro da sociedade civil e também ativista na área de saúde, diz que as ilegalidades na venda de medicamentos desviados dos hospitais são protagonizadas por enfermeiros e outros funcionários de saúde afetos nas unidades sanitárias.
Temos técnicos já formados nesta área da saúde, calculam quando é que entra o medicamento nas unidades sanitárias. Eles têm receitas obscuras, que é para levar o medicamento mais importante aos seus fins pessoais. A saúde fez um rácio hospital-pessoa, colocando agente polivalente, que é para levar o medicamento às zonas recônditas. Mas aquelas pessoas chegam nas zonas recônditas, em vez de dar ao utente o medicamento, eles vendem. Tenho exemplos concretos de Nicuadala. Eu pessoalmente comprei medicamento, uma meia carteira de quartém a 100 meticais.
Para o ativista, uma possível solução para acabar com o desvio e venda de medicamentos é incentivar as comunidades a denunciar este tipo de crime.
Se nós não tivermos incentivado a própria comunidade, os próprios gestores, os próprios líderes comunitários, vamos trabalhar, vamos cantando, porque esse medicamento sai nos hospitais. Será que alguém vem a romper o armazém? Não, é a gente do hospital que lá o fornece.
Recentemente, várias individualidades e parceiros da saúde reuniram-se para delinear estratégias para melhorar a prestação de serviços de saúde nos hospitais na Zambésia. Para Vítor Pequenino, representante da Direção Provincial de Saúde, é fundamental a união entre parceiros e o setor de saúde para eliminar o contrabando de fármacos.
Um e outro caso temos sido reportados. Estamos aqui neste debate para encontrarmos as estratégias. Então, uma e outra ideia sempre é uma valia para juntos encontrar. Porque, na verdade, este é um problema não só do setor de saúde. Como eu dizia, existem vários intervenientes. A união vai fazer a força.
De Climane para a DW, Marcelino Moia.
DW Notícias.
A Alemanha vai enviar 14 tanques Leopard para a Ucrânia. Berlim disse ainda que vai treinar soldados ucranianos a usar os veículos, além de oferecer munições e a manutenção. A decisão foi anunciada oficialmente esta quarta-feira pelo chanceler alemão Olaf Scholz. A Alemanha cede assim a um pedido de Kiev após vários meses de pressão. Guilherme Correia da Silva.
Porque é que a Ucrânia quer tanques Leopard? Porque podem ser decisivos no campo de batalha para penetrar a linha da frente russa. Segundo Gaspar Schnitzler, pesquisador franco-alemão no Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas, em Paris, os tanques Leopard 2A6 são particularmente importantes. Porque têm maior potência, maior resistência e capacidade de mobilidade, mesmo em terrenos acidentados. Henrique André Martin, do Instituto Francês de Relações Internacionais, refere que os tanques chegam num momento particularmente delicado da guerra, em que o estoque de material bélico soviético está a chegar ao limite. Até aqui, o material usado pelo exército ucraniano era compensado com material de origem soviética, que estava ainda na posse dos países europeus e membros da NATO, mas agora é preciso repor esse material. 14 Leopard é o total de tanques de combate que o governo alemão se disponibilizou a enviar para a Ucrânia para ajudar a combater a invasão russa. Deu também luz verde a outros aliados para fazer o mesmo. A Ucrânia agradeceu o gesto, mas pede mais. Os próximos itens na lista ucraniana são aviões de combate.
Teodoro Obiang Mang foi novamente nomeado vice-presidente da Guiné Equatorial. Segundo um comunicado do governo, o combate à corrupção terá sido uma das razões que levaram o presidente do país a confiar novamente o cargo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como analisa a comparação entre o conflito na Ucrânia e a guerra em Angola, feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo em Luanda. António Donga diz que, por outras palavras, o ministro russo quis dizer que Angola, em particular o MPLA, tem uma dívida muito grande com o governo russo que, até o momento, ainda não foi liquidada. Já Alafo Baldé diz que esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia é mais venenosa e prejudicial para a economia europeia e mundialmente. Por isso, a comparação não se justifica. Foi assim o Jornal da Noite da DW desta quarta-feira, 25 de janeiro. Volte connosco amanhã de manhã para mais notícias. A todos, boa noite e bom descanso.